Saúde e cidadania. Conheça as propostas de cada partido para a saúde e qualidade de vida da população. O Saúde no Ar vai ouvir os candidatos a vice em entrevistas exclusivas com Patrícia Tosta e Ezequiel Oliveira. Fique ligado e faça sua escolha. Eleições 2018. Se é saúde, Saúde no Ar.
Juntos com vocês e nossa série de entrevistas, serão 3 sextas-feiras, ouvindo a cada dia dois candidatos ou candidatas ao vice-governo do Estado da Bahia, com essa programação que começa a partir de hoje e segue com você em todas as sextas. São 15 minutos para que cada candidato possa apresentar as propostas para as áreas prioritárias, como saúde, educação, meio ambiente, segurança. Lembramos que a sequência das entrevistas obedeceu o critério de disponibilidade dos candidatos e candidatas, informada previamente por cada assessor. Esclarecemos que o candidato a vice-governador pelo PT, João Leão, comunicou oficialmente à produção do Saúde no Ar que não vai participar da série de entrevistas por questões de agenda. O nosso contato agora, a nossa segunda entrevista de hoje, é com a candidata a vice-governadora, ao lado de João Santana, na coligação MDB-DC, para mudar de verdade. A mestranda em arte e educação, bacharela em direito, psicopedagoga, pós-graduada em inclusão e gestão escolar, a professora Jeane Alves Cruz. Jeane Cruz, bem-vinda ao Saúde no Ar.
Bom dia a todos vocês. Eu me sinto contemplada dessa oportunidade de falar com os ouvintes, né? Então, obrigada aos coordenadores desse grande evento.
Obrigada, Jeane. Nós é que agradecemos também a sua presença, ter aceitado o nosso convite, que é uma oportunidade também de cada eleitor, né, eleitora, poder conhecer não só os candidatos ao governo, mas também aqueles ou aquelas que estarão ao seu lado, né, complementando esse trabalho. E a gente começa exatamente essa entrevista querendo saber por quê, na sua opinião, por que você acredita que essa candidatura, a sua presença, a presença do seu grupo, é importante no cenário atual?
Eu acredito que nós, durante muito tempo, estivemos com dois grupos políticos específicos, um representado pelo Partido dos Trabalhadores e outro por um outro grupo que, durante muitos anos, esteve comandando a Bahia. Nós somos uma alternativa, nós somos nem a direita extremista, nem a esquerda, nós somos o centro. Nós reunimos as ideias de todos os segmentos para transformar a Bahia numa Bahia, num lugar onde se vive com mais dignidade. Então, nós não somos os grandes atores do poder econômico, nós somos a reunião de pessoas de todos os segmentos para representar essa Bahia que precisa de cuidados.
Professora Jeane, como professora, então, a senhora sabe dos índices educacionais que nós estamos enfrentando no Brasil. Sim. E na Bahia, especificamente. A Bahia, ela investiu em 2017 12,1% do seu PIB, enquanto que a média nacional, 14,1%. A Bahia, ela tem uma receita média anual de quase 46 bilhões e uma receita por habitante de 2.970. O grande desafio para o próximo gestor é trabalhar com poucos recursos e fazer mais. Esse é o grande desafio, não só para a Bahia, mas para o Brasil inteiro. E aí eu te pergunto o seguinte, dentro da educação, no seu plano de vocês, a implantação, está escrito que é a implementação do ensino técnico profissionalizante em um turno integral regionalizado. Como faria isso? E como o custo disso está associado dentro dessa situação que nós estamos vivendo?
A conta é bem simples. Na verdade, hoje se gastou muito com propaganda, né? Milhões de reais em propaganda. O dinheiro que chega, ele não chega exatamente, ele passa, mas ele não chega exatamente ao seu destino. Se a gente não permite o processo de corrupção, o dinheiro dá. Porque o grande problema é que o dinheiro não chega onde tem que chegar, o recurso não chega. Nós temos professores qualificados, professores com mestrado, professores com doutorados. A Bahia tem um quadro de profissionais competentíssimos, professores, inclusive, que estão na rede privada, garantindo que esses alunos da rede privada tenham acesso às melhores universidades. Se é o mesmo profissional que atua na rede pública e na rede privada, o que é que não está dando certo? O que não está dando certo é que existe um faz de conta de que se toma conta das escolas. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu sou servidora há 25 anos do governo do Estado da Bahia. Eu sou professora do Estado, sou professora da rede municipal também, no município de Camaçari. Então, a minha vida sempre foi educação. Então, se você coloca um curso e não prevê o profissional, é natural que o curso não vai dar certo. Não adianta você criar as cotas para os alunos da escola pública, se você não coloca o professor para dar aula. Esse aluno vai competir em igualdade de condições quando? Nunca. Nós temos alunos competentes, alunos esforçados, alunos lutadores, que não têm a possibilidade, nenhuma possibilidade de chegar às grandes universidades. Por quê? Porque o Estado não promove a condição de acesso a esses alunos. Isso é muito grave e muito sério. A escola de hoje, ela não atrai. A escola de hoje é a mesma escola dos nossos avós. Alunos enfileirados, professores na frente dando aula, usando um quadro, um piloto, que muitas vezes não se tem um piloto para escrever. Como é que um professor fica sem um material mínimo para escrever? Alunos que trazem 12 livros, o MEC gasta milhões em livros. E esses livros não são utilizados, porque não existe possibilidade de se andar 1 quilômetro com uma mochila cheia de livros e chegando lá não ter professor para dar aula. E por que não tem professor para dar aula? Porque é burocrático o Estado não tem cuidado e esse cuidado precisa existir. Escolas imensas sem coordenadores pedagógicos. A nossa clientela é uma clientela que precisa de um outro olhar. O olhar que a escola particular tem, o olhar que as outras instituições têm, o Estado não tem. No dia que a escola estadual for boa, o governador colocará os seus filhos na escola estadual. Os prefeitos colocarão seus filhos na escola estadual. E eu coloquei a minha filha, uma das minhas filhas, numa escola estadual. E ela ficou 6 meses sem aula. Eu tive que retirá-la, porque ela disse, minha mãe, não dá para ficar sem aula durante 6 meses. Então, no dia em que a educação for séria, for levada a séria, o governador, os prefeitos, os gestores colocarão seus filhos nas escolas públicas. Então, isso é uma falácia. Isso tudo que se vê na propaganda, eu queria, na verdade, trabalhar na propaganda do governo do Estado da Bahia. Nessas escolas maravilhosas que se colocam. Porque eu sei o que é chegar na escola e não ter água. Chegar os banheiros estarem sujos. Não ter energia, não poder ligar ou botar um retroprojetor, não poder botar um data show, porque senão vai queimar. Escolas que há 30 anos sem revisão elétrica. Escolas que estão aí há muito tempo completamente abandonadas. E uma outra questão que eu faço, eu sou uma pessoa, quem está me ouvindo, eu tenho uma deficiência física. Eu nasci sem o antebraço e a mão, né? Nasci diferente, graças a Deus, até para não ser confundida com outra pessoa. Eu nasci sem o antebraço e a mão. As escolas não oferecem acessibilidade. Eu sou psicopedagoga, eu trabalho com acessibilidade. As escolas não oferecem. O que elas exigem das escolas particulares? Rampa de acesso, sinalização, extintor. Não, a escola pública não tem. O poder público não honra com o tributo que recebe. O poder público tem a titularidade de cuidar do cidadão, mas não cuida. Eu não sou uma pessoa importante e famosa. Eu não vim de uma família rica. Eu sou filha de uma moça que era empregada doméstica e de um operário que conseguiu passar no concurso da Petrobras. Meu pai morreu aos 33 anos, deixando minha mãe viúva com 28. E ela teve que criar 3 meninas e uma deficiente física. Então eu sei o que é derrubar os muros. E eu entrei na Universidade Federal da Bahia derrubando muros. Eu fiz todos os meus cursos derrubando muros, porque essa coisa de dizer que somos iguais é só no discurso. Na hora do vamos ver, não existe essa igualdade. É por isso que eu fiz o concurso público e foram 5 vagas oferecidas para Camaçari e o Estado, e eu peguei 2.
Vocês estão ouvindo, estamos juntos na nossa série de entrevistas, estamos ouvindo a candidata, o vice-governador, ao lado de João Santana, na coligação MDB-DC, para mudar de verdade. Um dos grandes problemas da educação, a evasão escolar, também está aí a presença, muitas vezes, da violência intraescolar, da questão das drogas que entram na escola, e segurança é o nosso próximo assunto. Como implantar um amplo e consistente programa de segurança pública, baseado em ações integradas, inteligência e tecnologia, é a proposta do governo, né, de vocês, do grupo que você faz parte, e propõe a retomada do conceito de polícia comunitária integrada. Como se dará isso, Jean?
Bom, nós que estamos, você que está me ouvindo, você sabe, está me assistindo, que nós sabemos onde moram as pessoas que fazem mal à sociedade. Quem mora no bairro periférico sabe quem faz mal ao bairro, quem comanda, quem não comanda. Se nós que somos pessoas comuns sabemos, como é que a polícia não sabe? O que nós precisamos, na verdade, é investir no processo de investigação, garantir que a efetivação do controle e potencializar um pacto social, um grande pacto social. Não se resolve colocando arma na mão do policial, nem armando a sociedade toda. Porque a gente precisa buscar na raiz lugares onde se investe em educação, onde se investe na criança, onde não se permite que a criança esteja vulnerável, não existe insegurança. Se a criança for protegida, e eu sou professora, eu sei disso, se a criança for cuidada, se você coloca escola integral, se você dá formação e você acompanha a família, não existe possibilidade de ter marginais, ou a possibilidade é mínima da marginalização. Então, o jovem, ele é presa fácil na mão dos bandidos, porque ele está lá à vontade nos seus bairros, ele está solto, ele é abordado muitas vezes no caminho da escola. Então, garantir que os profissionais da segurança tenham um salário digno, que tenham um armamento competente para ir para a ação, que tenha, inclusive, uma investigação, um investimento em investigação, né? E a gente não pode esquecer também do investimento no judiciário, porque as estruturas também são ruins, né? É um grande pacto para mudar o que está aí. Não existe um salvador da pátria, não existe uma solução, apenas uma solução, mas um conjunto de soluções junto com a sociedade para garantir que realmente as coisas funcionem. Não dá para ficar criticando em casa e não dar a sua contribuição. É muito fácil falar e não contribuir de verdade.
Professora, sabemos que a saúde vem sendo um dos grandes desafios a serem enfrentados pelos gestores e a Bahia não foge disso. A atenção básica que garante o acesso de todo cidadão ao sistema público, entre eles as pessoas com necessidades especiais, precisa ser ampliada. Um dos propostos do seu partido, o MDB, é promover a inclusão social nas áreas mais vulneráveis e oferecer serviços públicos essenciais de qualidade. Como pretende fazer isso? E como, quais recursos, já que temos um congelamento financeiro nos próximos 20 anos?
Eu não vejo muita dificuldade, talvez até porque eu fui gestora há muito tempo, né? Eu sou uma pessoa otimista. O governador investiu em policlínicas 30 milhões. Se esses milhões fossem colocados nos hospitais, se fossem investidos na estrutura dos hospitais e ampliação dos hospitais, nós teríamos, com certeza, uma qualidade maior na saúde. O que é que está acontecendo na Bahia? A Bahia, dos mais de quase 1.922 leitos, menos da metade, ou quase a metade, está em Salvador, leitos de UTI. Quer dizer, a cada 10 mil pessoas, né, nós temos 1,8 leito de UTI para essas 10 mil pessoas. É o pior índice que nós temos, um dos piores do Brasil. A Bahia está, a Bahia se configura num estado que se coloca como pior em educação, um dos piores em distribuição de leitos no Brasil. E como é que a gente resolve isso? O governo federal tem mandado religiosamente recursos para a Bahia, inclusive recursos para a saúde, Existem recursos. Mas não basta mandar o recurso se esse recurso não é bem utilizado. O recurso precisa ser bem utilizado. Não pode sangrar o recurso no caminho. O problema da gestão pública é que o recurso não chega. O recurso não chega. É necessário contratar o maior número de médicos, estimular os jovens que querem fazer medicina, garantir que o profissional de saúde seja valorizado, porque quem cuida de gente tem que estar feliz. Você chega no hospital, as pessoas nem lhe olham. Você chega e diga, senhora, de cabeça baixa. É como se você estivesse pedindo um favor para ser atendido. Isso precisa ser mudado. Precisa se entender que é a população que sustenta o serviço público. Então, esse olhar precisa existir no servidor público. E isso, por que o servidor está se comportando dessa maneira? Porque o servidor está sendo maltratado. De repente você tem aí um quadro imenso de pessoas que não entendem de saúde, ganhando 20 vezes mais do que um trabalhador de carreira. Um médico ganhando R$2.000. Que ânimo tem um médico para ganhar R$2.000 depois de um dia exaustivo? Então ele sai, os médicos estão saindo para a rede privada. Então é preciso repensar de forma muito mais séria. Não é uma soluçãozinha simples, não. É conversar com os profissionais de saúde, verificar onde estão os gargalos. Por exemplo, em Camaçari, nós temos mais de 800 mil pessoas cadastradas no SUS, no Sistema Único de Saúde, em Camaçari. E Camaçari não tem essa população. O que está acontecendo? As pessoas saem do interior, vê que tem um atendimento bom numa determinada cidade, ela pega o documento, pequena fraude do cidadão, pega um documento para dizer que mora ali, para ser atendido no lugar onde está funcionando. E incha o lugar que está funcionando, uma área ou outra.
O que acontece então é que o recurso foi destinado para um número X de pessoas e tem que atender outras. Pensando nessa questão ainda da saúde, ampliando essa discussão, a gente entende muito aqui no Saúde no Ar que é uma relação direta entre saúde e meio ambiente. Por isso esse é um tema também de destaque aqui em nossas conversas. E o projeto de governo do partido, do qual você faz parte, trabalha muito e tem uma questão muito ampla voltada para a questão da gestão, entre elas a questão do agronegócio. A minha pergunta é como expandir o agronegócio, trabalhar com algumas culturas, né, que precisam de uma atenção específica, sem levar em consideração também o dano grande que tem aí a presença de agrotóxicos, pesticidas e que causam, que tem um impacto direto à saúde da população. Como que você entende essa relação meio ambiente e saúde, Jane?
Na verdade, quem sustenta o país não é, a gente pensa que quem dá emprego é o agronegócio, né? Os grandes, não, quem dá emprego são os pequeninhos. São os microempreendedores, são aqueles que trabalham na agricultura familiar, que não estão poluindo, porque quem polui é quem tem grandes negócios, quem tem, né, outro tipo de negócio. Então, é fiscalizar isso, né, e dar capacitação técnica para que nós possamos produzir com responsabilidade. Quando o governo do Estado da Bahia acaba com a MBDA, acaba com o patrimônio histórico de pesquisa, ele nega a condição de cuidado com o meio ambiente. Então, sim, nós vimos aqui a Condera acabar, deixou de existir o financiamento da casa, né, da casa própria, da residência do trabalhador do Estado, agora é BDA. Então, é necessário um cuidado, conversar com quem entende. E hoje está muito mais fácil governar com todas as tecnologias que existem, porque respeitar o meio ambiente, você chega nas comunidades mais humildes, eles já têm essa condição de cuidado, eles precisam apenas de orientação. O agronegócio tem que fiscalizar, porque na verdade tem empresas de fora que estão lucrando às custas do nosso envenenamento. Aí precisa ter vontade política e ousadia, e isso eu acredito em João Santana. João Santana é um cara extremamente ousado, ele é aguerrido, ele não tem medo, não tem amarras. E isso ele vai cuidar, com certeza, do agronegócio, que é a área dele, na verdade, na agricultura, né? E ele vai cuidar de verdade.
Muito bem. Bem, eu abri aqui o texto, me perdoe, deixa eu fechar esse celular. Tudo ao vivo é assim, viu, gente? O celular toca, o pessoal liga, e vamos lá. Bem, nós aqui no início... abrimos com um editorial e que, assim, o Saúde no Ar, ele está atento a todos os problemas que o país está enfrentando, né? E realmente, vamos dizer assim, a espinha dorsal do nosso problema é a corrupção.
Perfeito.
Não há dúvida disso. A corrupção, ao longo da nossa história, ela tem realmente comprometido o desenvolvimento desse país. Tem deixado realmente um bolsão de pobres, ignorantes. Parece que com um interesse fixo de deixar essas pessoas desse jeito e para que se ganhe dinheiro. Então, ganhar dinheiro, mesmo à custa da desgraça do outro, esse modelo me parece que, pelo menos o que se vê a sociedade 5.0 já olha com outro olhar. É preciso ganhar dinheiro com interações positivas, verdadeiras. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse impacto da corrupção no sistema realmente político nacional. E como o seu candidato a governo do Estado pretende realmente falar sobre transparência.
Já serão então as considerações finais daqui da candidata professora Jeane Cruz.
Bom, aquilo quando eu falo que sangra o país, né, que sangra a Bahia, é justamente esse dinheiro que não chega, é o dinheiro da corrupção. Nós temos um sistema de governo onde qualquer presidente, não existe salvador da pátria, o presidente precisa do Congresso, e o Congresso estabelece as suas regras. Para votar, eu tenho que resolver determinadas questões. Então, é muito importante que as pessoas, que nós todos aqui, tenhamos muito cuidado na hora de eleger o nosso deputado federal e o nosso senador. Que a gente faça uma análise muito criteriosa, porque são eles que vão estar fazendo a defesa e, possivelmente, negociando as coisas. Como é que você muda um país se você tem 20, 30 anos o mesmo candidato, os mesmos candidatos mantendo o Congresso? As mesmas pessoas. Se você está errado o que está aí, mude, transforme, tire. E João é um homem que tem uma história muito séria, um homem de bem, um homem que tem uma vida transparente, todos sabem o que ele tem, onde ele mora, o que é que ele possui. E pautou sua vida em princípios. Eu acho que o que está faltando para a gente é justamente esses princípios. A fidelidade aos princípios. Princípios que se aprendem não na escola, mas se aprende em casa, com a honradez da família, né? Com a honradez do trabalho, com a valorização do trabalho e do conhecimento. Princípios que a sociedade precisa estimular. E a sociedade precisa estar também valorizando as ações das comunidades, das pessoas que lutam por questões de princípios, pessoas sérias. E a mídia hoje valoriza muito mais os escândalos e a miséria do que as ações positivas da sociedade.
Finalizando, por
né?
favor.
Então, por isso, eu digo que a corrupção precisa também, para acabar, é preciso que cada um de nós façamos uma análise e é preciso do nosso comportamento. E é preciso também que todos saibam fazer boas escolhas. Eu desejo a todos vocês que estão me ouvindo uma análise da boa escolha que a democracia nos permite. Que escolham quem vocês quiserem e que, se tiver oportunidade, dê essa oportunidade a essa mulher, Jeane, professora Jeane e João Santana 15.